Oi, pessoal. Aqui é a Anita Efraim, jornalista, mestre em comunicação política, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel. Se você não ouviu o episódio da semana passada, eu recomendo que você volte, ouça lá primeiro, antes de você chegar aqui. Por quê? Porque essa é a segunda parte da entrevista que a gente fez com Eitan Gottfried, um brasileiro que serviu como reservista no Exército de Israel desde o dia 7 de outubro e ficou 128 dias no Exército. Na primeira parte dessa história, ele falou sobre esse primeiro momento, quando ele foi para o sul de Israel e ficou 4 dias dentro de um kibbutz numa batalha contra os terroristas. Agora, ele vai contar um pouco sobre os 55 dias que ele passou dentro de Gaza. Então, mais uma vez, se você quiser conhecer o começo da história do Eitan, se você quiser entender como foi a atuação dele no 7 de outubro, que levou até esse momento em que ele vai para Gaza, ouve o último episódio e depois segue para esse. Então, vamos lá. Bom, e vocês foram para uma base, começaram um treinamento, e em que momento vocês entraram em Gaza? E para quem não conhece, ou até para mim, para o João mesmo, o que que significa entrar em Gaza? Foram 55 dias, você dormia e acordava em Gaza todo esse tempo, tinha algum tipo de rotina, quais eram as suas funções, quais eram as condições que você e os seus colegas de unidade viviam nesse período?
Perfeito, então... Eu vou fazer meio que como foi os dias até chegar na entrada de Gaza. Então, saindo de Kfar Aza, né, da primeira batalha, bem no começo da guerra, a gente entrou no modo de treinamento. A minha unidade foi colocada na parte norte do país, porque também Israel estava com medo que o norte do país também pudesse vir a ter um tipo de ataque, um tipo de guerra também grande. Então, a gente foi no norte, então a gente começou a treinar e se preparar para uma guerra no norte. Ter aula sobre Hezbollah, ter aula sobre a topografia do sul do Líbano. Então, a gente começou a focar no norte, mas todo mundo sabia que era inevitável que Israel ia entrar na faixa de Gaza pelos sequestrados e também pelo todo o ataque que o Hamas, né, fez no 7 de outubro. E também essa época também foi a época que a gente começou também a receber muitas doações. Então, foi a época que eu mais comi churrasco e pizza na minha vida, porque era... Toda semana vinha outra pessoa, outra família para doar coisa. A gente começou a se organizar melhor como batalhão, como time, o nosso equipamento. Só que a gente ficava treinando sem saber exatamente quando a gente ia ser usado. Então, não era que a gente sabia que ia demorar muito tempo para a gente ser usado. Então, a gente, todo dia, por exemplo, a gente deixava os outros equipamentos prontos, fora do quarto, por si... De noite tem que sair, todo mundo tá pronto, assim, não tinha... Tinha também uma tensão de que ele fosse chamado a qualquer momento. Todo esse tempo durou, no final das contas, 2 meses. Então, desde que eu saí de Kfar Aza até a entrada de Gaza foram 2 meses. Então, a gente começou no norte por 1 mês e depois a gente desceu pro sul. Israel já tinha entrado na parte norte da faixa de Gaza, né, que foi a primeira entrada terrestre do exército na faixa de Gaza. E aí a gente desceu para o sul, a gente começou a treinar aí sim, focado mais na faixa de Gaza, no Hamas, também nas coisas que o exército já tinha visto no norte da faixa de Gaza. E aí teve, no fim de novembro, com o dezembro, teve o acordo de troca de reféns sequestrados, / cessar fogo. E não sei se as pessoas lembram, mas o exército estava com muito medo de que tivesse uma pressão internacional para que esse cessar fogo durasse para sempre, né? Que ele não, que Israel não pudesse continuar com a sua campanha militar, mas para a gente era meio claro que o exército, quando acabasse o acordo, o exército ia voltar a lutar e ia entrar no sul da faixa de Gaza, que a gente chama hoje, né, da região da cidade de Khan Yunis, que era uma região que o exército não tinha entrado ainda. Para quem não sabe, tá, Khan Yunis é a segunda maior cidade da faixa de Gaza, é o berço ideológico do Hamas. É uma cidade muito, muito densa, muito populosa, enfim. E aí, quando começou o cessar-fogo, a gente recebeu basicamente a ordem que a gente ia fazer parte dessa segunda entrada na faixa de Gaza, na parte sul. E quando acabou o acordo, 2 dias depois, a gente, que isso eu tô falando, tá 4 e 5 de dezembro, a minha unidade entra na faixa de Gaza, e quando entra, eu digo entra e é andando. Então, a gente é a unidade de infantaria. Infantaria é a pé. É, então, a gente entra andando. E a gente fez parte das primeiras unidades que entraram. É, então, obviamente, o exército entra com tanques, entra também com, obviamente, Força Aérea sempre tá com você. E tem algumas unidades que vão entrando. E a gente fez parte dessas primeiras unidades que entraram a pé. E acho que a Anitta perguntou o que significa entrar na faixa de Gaza. Eu acho que, pessoalmente, ou talvez... né, para os soldados normais, rasos ali, também é um mix de emoções. Então, por um lado, você sabe que você está entrando para um lugar que você sabe que você talvez não vai voltar, ou não vai voltar igual. Isso é claro. Assim, não é... ninguém esconde isso debaixo do tapete. Você sabe que você está entrando num lugar que tem risco. Risco de não voltar, risco de voltar machucado, ou risco de voltar com a cabeça em outro lugar. Ou você ou seus amigos, né? Então, assim, é meio que o risco é meio que se multiplica também, porque não é só você. É, por outro lado, você também sabe que você está fazendo parte ativa dessa guerra e meio que, de novo, o sentimento de missão, ele era ainda mais forte, porque quando passava o tempo, mais soldados foram morrendo, né, na entrada da campanha militar. E segundo, mais vídeos e informações e coisas foram sendo mostrados, tanto dos sequestrados que voltaram agora no acordo, como do 7 de outubro. Então, cada dia que passava, a gente via mais vídeos, mais conteúdo, meio que a imagem ficava mais clara do que realmente aconteceu. E aí, do nada, você recebe uma testemunha de uma mulher que foi estuprada. E você recebe o testemunho de um soldado que foi morto. Assim, você começa a esse sentimento difícil do que aconteceu. Ele continua, não foi só no começo da guerra. Então, eu tenho o sentimento de que, assim, a gente está agora indo para combater o Hamas, combater a Jihad Islâmica, tentar encontrar informações sequestradas. Assim, acho que o sentimento estava lá, por outro lado, você sabe que você está entrando agora num campo de guerra a guerra, né? Assim, se o que a gente viu em Kfaraza era uma cena de guerra meio local, a entrada de Gaza era guerra a guerra. Pensa esses filmes de guerra, era isso, é tanque de um lado, é bomba de avião do outro, é muita, muita força, é muita, muita, muita força, e você faz parte disso, e você quer estar atento, né? Você quer ser útil, você quer ser atento, você quer que a solidariedade, né, que a sua turma seja boa e que ela seja atenta, e que quando venha o combate você seja pronto para isso, e que tudo passa, assim, nessa entrada... A gente carrega, né? A gente estava, dessa vez, a gente estava muito mais entrosado como time também. A gente treinou por 2 meses, todo mundo junto, todos os dias. Então, a gente estava realmente muito entrosado, com o melhor equipamento que a gente podia ter ou que a gente arranjou. Então, a gente entrou, a gente andou. E também, outra coisa também importante falar, que guerra, especialmente infantaria, assim, é uma coisa muito lenta. Então, pensa que a gente entrou, a Hativá, que a gente fala em hebraico, a unidade, são tipo 3 mil pessoas andando a pé. Então pense em uma fila indiana de 3 mil pessoas, 5 metros de distância entre um e outro. Então, assim, é uma fila gigantesca. Se o primeiro para, todo mundo para. Então, assim, é lento. Você também está entrando num lugar onde o exército ainda não entrou. Então, todo passo que você entra, você tem que ir devagar. Então, você vê uma coisa estranha, você para. A gente carregava mochila, sei lá, de 40 quilos, com todo o equipamento, com toda coisa assim. Então, nossa mochila tinha comida, tinha água, tinha roupa a trocar, tinha equipamentos militares, tinha munição. Então, assim, meio que você põe na mochila meio que tudo que você precisa, você acha precisar para frente, né? E a gente começou a entrada. Então, essa entrada, né, que começou tipo, de manhã, a gente só foi chegar nessa casa que a gente conquistou, que era o nosso objetivo do primeiro dia, só 11 da noite. Foi uma caminhada muito, muito lenta para andar, sei lá, 4 quilômetros, 6 quilômetros. Tipo, não é nada, né? Então, assim, pensa, o que a Anitta corre... em, sei lá, 30 minutos, 20 minutos, corrida, digamos, a pé seria 1h30. A gente demorou muito tempo, quase 12 horas. E já nessa entrada, a gente já foi recebido pelo Hamas de maneira bem forte. Então, a gente foi atirado nessa entrada. Atiraram RPG na gente, novo, esse míssil que eles usam muito. Tinha lugares com bombas, com explosivos. Então, assim, a entrada foi um caos. Eu digo pra mim agora que foi o dia mais longo da minha vida. A gente viu drones do Hamas que soltam granadas em cima da gente. Então, assim, guerra, guerra. E também acho que é importante falar, né, que a gente, o principal objetivo do meu batalhão e da minha unidade em geral, qual que era a nossa função, né, em toda essa campanha. A primeira era, obviamente, combater o Hamas na região que a gente ia estar. Combater o Hamas significa destruir capacidade de túneis, destruir capacidade de lançar míssil para Israel, encontrar informações sobre eles, encontrar informações talvez sobre o que pode levar a sequestrados, e por aí vai. E a segundo objetivo, que era muito, muito importante também, era criar um corredor logístico entre Israel e a cidade de Khan Yunis. Então, a minha unidade, basicamente, a gente não entrou na cidade de Khan Yunis, a gente ficou na periferia de Khan Yunis, e meio que pensa em Israel, Khan Yunis, e aí todo, entre um e outro, precisa limpar isso e meio que fazer um corredor que permitiu depois outras unidades entrarem mais a fundo na cidade de Khan Yunis. Porque não adianta nada você chegar na cidade se você não tem como fazer para chegar comida, água, gasolina, soldados. Então, meio que a gente criou um corredor. Então tem que criar um corredor, tem que proteger ele, aí você meio que vai expandindo assim, o perímetro. E também é importante falar outra coisa muito, muito importante, que toda a região que eu estive estava totalmente evacuada de civis. Então a gente não viu nenhum civil. A gente não teve nenhum contato, nenhum conflito, nenhum incidente com nenhum civil de Gaza. Estava tudo evacuado, não tinha pessoas, não tinha carros. Estava tudo, tudo, tudo evacuado, como se fosse uma cidade deserta. O que para a gente, obviamente, é muito bom, porque te permite, como exército, atuar, né, até mais tranquilo e também talvez com mais força no que você vai conquistando. Por outro lado, por o exército avisar e as pessoas serem evacuadas, que, de novo, acho que é uma coisa boa, permite que o Hamas use aquele lugar como sua fortaleza, né? Então, eles basicamente criaram um campo minado para a gente em todas as casas, todos os lugares. Então, por a gente entender que o lugar foi evacuado, também a gente entendeu que o Hamas preparou muito bem o território para a gente entrar. Então, esse primeiro dia foi um dia muito longo e a gente chegou na casa que a gente tinha que conquistar, a casa objetivo, que era um lugar estratégico, uma casa e tudo mais. A gente conquistou a primeira casa, limpou ela. E aí, na primeira casa também, a gente estava com medo que estava com explosivos. No final, veio um especialista, falou que não, a gente entrou, limpou ela, quando eu digo limpou ela, significa que a gente entrou na casa, viu que não tem nada, nem ninguém, e a gente pode, pelo menos nesses minutos, ficar lá. E a gente foi conquistar a segunda casa, a casa em frente, e me colocaram meio que na frente para limpar a segunda casa. No primeiro andar, estava tudo limpo, e aí a gente foi para o segundo andar, e dava meio que para um telhado. E aí tinha meio que como se fosse uma escada, que meio que escada para frente, e aí ela meio que ia para trás. E aí eu fui subindo, né, com a arma, olhando. Aí eu vi que dava para essa porta, que dava como se fosse para a laje dessa casa. E eu vi que na porta fechada tinha um fio que puxava, um fio de metal, que vinha até perto onde eu estava, na minha cabeça, que dava até a parede. Aí eu virei a cabeça, aí a parede tinha um saco preto coberto com um pano ligado nesse fio. E aí, obviamente, na minha cabeça foi, tipo, explosivo. Aí você volta pra... Aí eu mandei todo mundo ir embora. E a gente, no final das contas, tipo, não entrou, né? Tipo, a gente não lidou com o explosivo. E esse foi o primeiro dia. Então, no primeiro dia, a gente teve tiro, teve RPG, teve drone com granada e teve essa casa com suspeita de explosivo. Esse foi dia 1. Então, assim, eu conto ele, assim, meio longo, porque realmente, pra mim, foi um sentimento muito de... A gente acabou exausto esse dia, e aí a gente chegou nesse modo operante, né, de, beleza, o que você faz lá dentro de verdade? Né? Então, tem duas coisas principais que você faz lá dentro de verdade. A primeira, a gente chama em hebraico Bait Be'agana, ou casa em defesa, que quando você está numa casa, você tem que preparar ela para se proteger, e para você poder também poder se sentir tranquilo e seguro dentro dela. Então você tem que pensar onde você coloca, onde se faz guarda dela, onde você coloca as patrulhas dentro da casa. Você tem que fechar todas as janelas para que não vejam quem está dentro. Você tem que pensar quais casas ali em volta te ameaçam ou não te ameaçam. Onde você vai comer, onde você vai fazer necessidades, onde você vai dormir. Então toda casa que você entra, você precisa pensar todos esses pontos e organizar a casa dessa maneira para que seja uma casa segura para você e para o seu entorno. Então, tem dias que a gente passava fazendo guarda, né, para quem foi de Mahané fazendo Shmirá, e tinha dias que a gente chamava em hebraico de ataques, que a gente saía para conquistar outras casas ou outros bairros. E a gente serve para conquistar por três motivos principais. O primeiro é porque o exército precisa avançar, então você precisa meio que você é a linha de frente, né? Então você avança para o exército meio que e te seguir por trás. A segunda é porque talvez algumas coisas do seu entorno te ameaçam. Então, se você está numa casa e você tem muitos prédios altos no seu entorno, esses prédios te ameaçam. Então, você precisa conquistar eles para talvez não te ameaçarem mais. Você vê que não tem nada nem ninguém lá. E o terceiro motivo de que você sairia para um ataque, né, para conquistar novas casas, seria porque você recebeu alguma informação de que talvez aquela casa tenha informação valiosa que você quer conquistar e você quer ter. E você sai para conquistar as informações. E então a gente foi saindo. Última coisa, João, que eu conto antes de você fazer a pergunta é que então tinha dias que eram mais dias de guarda, tinha dias que eram mais dias de ataque, e tinha dias que era meio misturado. E é importante falar que a gente encontrou muitas coisas. Então, mesmo estando na periferia da cidade, a gente, esses ataques, né, essa conquista de novas casas, meio que a gente encontrava muitas coisas. Então, quando você encontra muitas coisas, você também para de ver aquele lugar como casa de pessoas, e você começa a ver aquele lugar como pontos que podem estar te ameaçando e risco para a sua vida. E era muito, muito claro a mistura entre sociedade civil e Hamas. Então, assim, podia ter um prédio que dois andares eram casas de pessoas normais, terceiro andar era uma casa cheia de arma e com o uniforme do Hamas. E aí, assim, né, você precisa entrar em tudo para você achar, assim, e aí quando virou meio que um padrão, quando a cada três, quatro casas se encontra uma coisa muito valiosa, ou muito difícil, ou muito ligada com terror, meio que tudo vira. E aí, quando você vai andando mais, se encontra mais coisas, meio que você entende que tudo vira meio que um campo de batalha. Então, a gente encontrou muitos uniformes do Hamas, bandeiras do Hamas, fotos de crianças com coisas do Hamas, com arma. A gente encontrou muitas armas, munição, RPG, mísseis, né, os mísseis que lançam para Israel. A gente encontrou muitos túneis, muitos. Mas, tipo assim, quando digo muito, assim, 80% das casas tinha seu entorno algum túnel num raio de 50 metros. A gente encontrou muitos explosivos das casas. O explosivo sempre vem com ou alguma câmera perto ou com rádios apertados para que eles te escutem e aí podem acionar as bombas. A gente encontrou em uma casa dois documentos de sequestrados de Israel. A gente encontrou muitos, né, celulares e computadores que depois a gente descobriu que eram ligados com Hamas e tudo mais. Então, assim, foram muitas, muitas coisas que a gente encontrou nessa região. E lembrando que essa região é a região periférica da cidade, né? Que normalmente as coisas mais valiosas estão na cidade. Então, foi um pouco assim, era isso que a gente fazia, o nosso dia a dia era isso, era ou se proteger ou ir conquistando e ir descobrindo mais e mais coisas. Obviamente, quanto mais você conquistava, também você ficava mais em perigo, porque você sabia que o Hamas, o inimigo, estava também meio que sempre sabia onde você estava. Sim, João.
Você estava entrando no centro lá, que, como você falou, né, você ia avançando, limpando esse território para o exército de Israel, enfim, entrar, trazer suprimentos e tal. E, enfim, é uma história assim que a gente não. Eu, particularmente, assim, acho que é uma parte dos ouvintes também, que a gente só vê em filme, imagina, enfim, na ficção e tal, e que isso fez parte do seu dia a dia, né? E enfim, eu fico imaginando essas cenas, assim, de você ver um fio e poder ser uma bomba, de você achar uma bomba, um míssil ali, e esse risco de, tipo, de não saber mesmo quais seriam os próximos passos ou o que poderia acontecer, né? E aí, Eitan, dentro disso, quais são os sentimentos que permeiam, né, essa experiência de ter lutado no que é hoje a guerra mais longa da história de Israel? Dá para falar em orgulho ou até mesmo em algum tipo de culpa pela situação dos civis que estão em Gaza e que não tem relação com o 7 de outubro, né?
Eu acho que, assim, sentimentos lá dentro, eu acho também fora, mas acho que eles são parecidos. eu acho assim, lá dentro, a gente, né, a minha turma mais próxima, ninguém, né, felizmente morreu ou se feriu gravemente, mas quando começa a abrir, né, o batalhão, morreu e se feriu gente e a cativar a unidade também, e a gente se perguntou muito, dentro, por que a gente não? Por que a gente não morreu e por que o Todd morreu? E aí, a resposta que a gente teve é que 20% era porque a gente realmente agia de maneira correta, então a gente fazia os protocolos bem, a gente usava muita força para entrar nos lugares, a gente estava bem atento, e meio que a gente atuava como combatentes e como, né, de bem, e por isso né, diminui risco, se você atua bem, em teoria, diminui o risco para você. 20% a gente sentia que era isso, e 80% a gente sentia que era sorte. Então, eu tive muitos momentos que estou num lugar, anda 5 minutos depois, eu estou indo 100 metros para a esquerda, esse lugar explode. Então, assim, são vivências que... É isso, assim, lá dentro, dia a dia, o sentimento é que poderia acontecer uma coisa com você a qualquer momento. Tipo, é que você, meio que, sabe, questão de vida ou morte diário. Tipo, é esse o sentimento. Por outro lado, o que obviamente gera muito medo, gera muita ansiedade, gera muita tristeza. Por outro lado, era muito claro o porquê a gente estava lá. Era muito claro porque a gente estava lá, era muito claro o nosso objetivo lá. E quanto mais a gente encontrava coisas, ficava mais claro ainda. Então tinha um sentimento de clareza e do senso de missão, assim, um senso de, pô, não estamos aqui à toa. Estamos aqui achando túnel, estamos aqui achando armas do Hamas, estamos aqui achando informação que talvez pode levar com um sequestrado. Então lá dentro eu tinha muita sensação assim, de queremos estar lá. E é curioso, porque quando a gente saiu, o sentimento ele era meio que misturado. Eu chamo de agridoce. Porque, por um lado, né, a gente ficou 55 dias lá dentro, que é muito tempo. Tinha pessoas comigo que eram pais de 4 filhos. Tinha pessoas que tinham seus negócios. Tipo, então, assim, a gente sentiu que a gente já fez bastante, que também já estava na hora de sair. Por outro lado, quando a gente saiu, como hoje, ainda tem sequestrados, ainda o Hamas lança foguetes para Israel. Então, também, tipo, por que a gente está saindo, né? Assim, se a gente não completou o serviço dessa maneira. Então, a saída também gerou sentimentos complexos, assim. Às vezes, a mesma pessoa gera sentimentos contraditórios. E o que você falou, assim, sobre a questão da um pouco de empatia ou um pouco de, talvez, ver o outro lado, eu acho que eu sinto que aqui em Israel, especialmente o exército, esse sentimento é um sentimento... Ele existe de maneira geral. Eu acho que, tirando, né, um ou outro político que fala uma besteira ou outra, aí, né, e a gente, tanto Israel como o Brasil, não faltam políticos que falam besteira por aí, mas eu sinto que o sentimento geral não é um sentimento de quero matar todo mundo, quero expulsar todo mundo. Pelo contrário, acho que aqui em Israel, mais eu sinto do que fora de Israel, a gente entende a complexidade das coisas, a gente entende a complexidade do conflito, e ninguém da minha unidade entrou em Gaza para expulsar todo mundo e matar todo mundo. Assim, pelo contrário, eu acho que as nossas razões de entrar nessa guerra e você servir o exército e até mesmo você morar em Israel é você acreditar nesse projeto e você querer defender ele e você estar lá pelas pessoas que você gosta e quer. Então, assim, acho que pessoalmente, né, o Eitan falando, o meu sentimento de entrar em Gaza e entraria amanhã de novo, se fosse preciso, é pelos 133 sequestrados que estão lá, pelas famílias deles que estão lá. E eu fico pensando, poderia ser o meu irmão que fosse o festival, poderia ser o meu pai que morasse no kibbutz, poderia ser eu morando no kibbutz. Então, assim, então é um sentimento, eu acho que o lado vai muito mais do lado de eu tô indo por elas. Tipo, e não pelo contrário, né? Pelo matar ou pelo destruir. É pelo resgatar, salvar, proteger. Os lados vão, os lados vêm. Obviamente, eu acho que a gente não é cego. A destruição em Gaza, a gente não é cego. A crise humanitária que gerou para os civis. Pessoalmente, eu acho que é uma pergunta um pouco... eu até diria hipócrita. Falar para Israel, depois de ter sido atacado, depois de ter sequestrado lá dentro, falar, ah, vai com calma. assim, é, se fosse o meu filho, se fosse o meu irmão, tipo, também no meio de esportes, eu acho que Israel, especialmente isso dizendo de quem serviu no exército nessa guerra, o exército toma todas as medidas possíveis e imagináveis para agir de maneira correta e adequada. É, eu não vi um civil porque o exército avisou que a gente ia entrar. Né? Então, eu tive mais risco da minha vida porque o exército avisou que ia entrar. E deixou o Hamas preparar todo o campo minado que contei. E, obviamente, guerra como guerra gera mortes. E guerra como guerra gera erros e gera problemas. E gera questionamentos de ações. Isso sem dúvida. E isso aqui em Israel é muito falado. É zero passado pelo por baixo do pano. É, e talvez, assim, eu não quero suar frio, tá? Mas, assim, eu quero suar porque realmente... É, às vezes me incomoda um pouco o lugar de que é, a sociedade israelense em geral, ou o exército, não, parece que o exército israel age com qualquer coisa, assim. E eu só quero deixar claro que não é assim. Tudo é calculado, tudo é pensado. E se tiver, e se, quando teve alguma indicação que tinha talvez algum civil dentro de onde a gente ia atacar, tudo para, e tudo se recalcula, e tudo se refaz. Então, assim. É, eu acho muito fácil criticar o exército de longe e eu acho que é importante também sempre ressaltar na nossa cabeça que cada dia que passa essa guerra é muito, muito complexa, tem mil dilemas diários, é, para níveis macro e a níveis micro do soldado e do comandante que está lá embaixo. Tem mil dilemas. Numa guerra tão complexa como essa, numa guerra que, por exemplo, você não vê o seu inimigo. É uma coisa também que eu senti além de Gaza, é que eu não tive combates frente a frente, olho a olho com o inimigo. Porque o inimigo, ele tá nos túneis. E o inimigo sabe onde você tá. E o inimigo sai do túnel, te atira e volta pro túnel. E o inimigo deixa a bomba na casa que você vai entrar. E o inimigo coloca a bomba no colégio. E aí, é uma guerra que torna os dilemas muito complexos. É, isso a nível micro, né? A nível macro, é uma complexidade ainda maior, né? Onde você vai entrar e o que vai acontecer? E cadê os sequestrados? E a pressão das famílias sequestradas? E a pressão dos Estados Unidos? E mais um soldado morre? E como continua? E agora, né, teve episódio essa semana do pessoal, das pessoas que foram mortas da ONG de comida. E aí, de novo, o que aconteceu? E o inquérito interno? E como continua? E o que vai fazer com o Rafah, né, com o Rafiah? E assim... É, são perguntas muito, muito complexas, assim, e eu acho que é, assim, acho que eu quero passar é que é difícil, e eu acho que são perguntas difíceis, também o sentimento que a gente está lá dentro, é que a gente não queria estar na pele de quem tem que tomar decisão, porque são decisões meio que impossíveis, assim, tem que fazer, e que eu acho, não era isso, mas eu realmente sentia que o exército tentava ao máximo, ou tenta ao máximo, agir de maneira correta e de maneira que seja, né, ativa para poder chegar nos objetivos e também entendendo a complexidade da região e da situação, né, que passam toda a região da faixa de Gaza, que é uma questão também histórica e tudo mais.
É, eu acho que talvez tenha várias pessoas que vão ouvir, né, e falar como esses erros podem acontecer e sinceramente eu não tenho a resposta. É óbvio que quando vê essa notícia, a gente está gravando dia 10, tá? Vai... ao ar um pouco mais para frente o episódio, mas quando veio essa notícia recente da morte dos voluntários, é óbvio que deixa todo mundo transtornado, é óbvio que deixa todo mundo muito revoltado. Também, quem está ouvindo a gente, muita gente pode pensar, mas isso é um absurdo. Sim, é um absurdo a morte de voluntários que estão querendo mitigar a fome em Gaza. Eu não quero que fique parecendo para ninguém que alguém acha isso normal ou razoável, não é nada disso. Mas o que eu acho que o Eitan está tentando trazer, você me corrija se eu estiver errada, é como cada decisão e cada situação é complexa e tomada, acima de tudo, por pessoas, né, que estão, enfim, passíveis de erro, e erros muito graves por N motivos também acontecem, o que não diminui a gravidade da situação. E falando em gravidade da situação, já vou emendar uma pergunta que, ao longo do tempo, a gente viu nessa guerra também, acho que algumas situações inaceitáveis, que foram fotos e vídeos muito ruins de soldados israelenses fazendo, entre muitas aspas aqui, piada com a destruição de Gaza. Eu queria ouvir um pouco de você, como você vê esse tipo de situação. Estou vendo que o tempo todo você está falando dessa preocupação de cuidado, de medo, de aflição, de não ter tido esse contato com os civis? O que que leva alguém? Por que que alguém faz isso? Na verdade, por que que alguém faz isso? Você não pode me responder, mas por... o que que você sente quando você vê um soldado que tem a iniciativa de, no meio dessa tensão toda, gravar um vídeo de muito mau gosto para postar no TikTok?
Eu acho que, por um lado, tem que entender que o Exército de Israel é feito de jovens e pessoas como todos nós. Então, pensem a sua sala de aula do colégio. Tem aquelas pessoas mais legais, menos legais, pessoas mais brincalhonas, pessoas mais tímidas, todas elas. Agora, mistura essas pessoas com uma sala do Mato Grosso e com uma sala do Rio de Janeiro e com uma sala de Porto Alegre. Mistura todas as pessoas, todos os tipos de pessoas, e essa mistura de pessoas é o que é o Exército. E o Exército de Israel, ele decidiu que ele quer... não sei se o Exército decidiu, acho que eu vou mudar a minha frase. O Exército é tão inerente à sociedade que ele é inerente em tudo. Ele tá no TikTok, ele tá no Insta, e as gírias, e tem festas sobre o Exército, e não sei o quê. Assim, é tudo meio que faz parte da vida do jovem, do adulto aqui em Israel.
Série de TV, né?
Tudo. Tudo. E eu acho que... O bom das mídias sociais é que pode aproximar muito mais pessoas para a realidade de um soldado, para a realidade de uma unidade, ou até de uma guerra. E o ruim das mídias sociais, que todo mundo conhece, é que você não tem filtro e que você também não tem como falar que tal post ou que tal vídeo no TikTok representa a pessoa que fez, não representa o Exército. Né? Então, assim... eu acho que tem que se fazer essa diferenciação, e que não é que todo o exército inteiro postou coisas assim, debochando da faixa de Gaza, assim, são pessoas individuais que postam. E aí, e mesmo assim, essas pessoas individuais, que eu acho realmente são muita minoria, também tem que lembrar de qual é o contexto delas, de onde elas vieram. Né? Talvez as pessoas perderam pessoas na guerra, talvez as pessoas tenham pessoas sequestradas lá dentro. Talvez as pessoas moram no sul ou no norte, que agora estão evacuadas. Tipo, eu não digo isso para diminuir os posts assim, errados, mas acho que a gente em Israel tá... Eu vou sair um pouco do TikTok desse específico, mas uma coisa mais geral, Sua Excelência. A gente está vivendo um luto constante e coletivo. E isso toca as pessoas em muitos lugares. Tem pessoas que precisam estar mais tranquilas e não festejar coisas. Tem pessoas que precisam de uma balada e beber para poder relaxar. Tem pessoas que no meio da rua vão começar a chorar. E isso gera coisas diferentes, assim. E geram talvez ações talvez inadequadas, de certa maneira. E eu acho que é muito... eu chamaria até de infantil, jornalisticamente, ou infantil... Tá, de perceber vídeos individuais de TikTok a uma situação tão complexa e tão grande, né? Talvez eu... as pessoas... Eu senti que no Brasil as pessoas se incomodaram mais com isso do que com testemunhas de mulheres que foram sequestradas e foram estupradas e que contaram os seus testemunhos. Então, assim, um pouco... Assim, tipo, esse é o big deal. Não
vídeo eu concordo que as pessoas se importaram muito mais. Eu concordo com isso. Concordo imensamente que no Brasil as pessoas não repercutiram. O testemunho da mulher que falou ao New York Times sobre o estupro que ela sofreu em cativeiro, que foi a primeira a dar nome e rosto, isso não repercutiu no Brasil. Zero. Mas eu acho que isso... O que acontece, na minha opinião, é que muitas vezes tem um discurso de... Tudo que a gente faz como Asbará, né, que é essa tentativa de defesa de Israel, até uma defesa incondicional, de sempre colocar o exército de Israel como o mais moral do mundo. E eu acho que essa terminologia, sempre que você quer dizer que você é o mais correto do mundo, qualquer erro acaba sendo munição. Então, eu acho que vai muito nesse caminho, assim, sabe? De ser um contraponto às pessoas que querem criticar uma política belicista, e, enfim, usam isso como argumento. A gente também sabe como em todo mundo tem crescido muito uma onda antissemita, e eu acho que isso acaba sendo ferramenta. Mas eu acho que é uma postura muito errada de uma nova geração que tem uma necessidade de exposição absolutamente excessiva e, nesse caso, de muito mau gosto. Então, eu concordo muito com a parte, mas eu acho, sim, que é uma sinalização de que esse mito de o mais moral do mundo, ele cai por terra pelos indivíduos, porque o exército de Israel, como você muito bem explicou, é muito feito de indivíduos também. Enfim.
Eu acho que, assim, eu concordo que esses vídeos são totalmente de mau gosto eu acho também tem que lembrar, eu já falei um pouco disso, que o exército mistura pessoas de todos os backgrounds, eles todos também os velhos políticos também.
E também por isso é impossível ser o mais moral do mundo, porque você está falando o quê? Que todas as pessoas que fazem parte são super corretas? É impossível.
É que eu acho que... Eu concordo nesse ponto de vista. Eu acho que o mais moral do mundo, eu também não sei se chamaria dessa maneira, mas eu sinto que é uma visão mais macro, né? Uma visão da ação grande do exército, né? Que o exército acatar com dois internacionais, que o exército vai, quando comete um erro, vai julgar ele. Então, por exemplo, a questão dos trabalhadores da ONG de comida que foram mortos por Israel, tipo, o porta-voz oficial do exército fez pronunciamento falando que foi um erro, pedindo, né, uma certa desculpa, assim, olhem como ele fala, olhem como se expressa, né? Já se começou um inquérito dentro do exército e aqui na cidade israelense já tiraram as pessoas que apertaram o botão. Então, assim, né, as pessoas esquecem, né, foi um erro e esse erro tem que ser julgado, mas tem que lembrar que também, assim, acho que a questão mais moral é no sentido das ações macro do exército, e tem que lembrar que, assim, que o exército não quer, assim, passar pano para coisas erradas que acontecem, e as inquéritos acontecem muito. Então, quando também está no exército, tem várias coisas que você sabe que, se você fizer elas, você tem punição. Você pode ser a mais, você pode ser preso. Então, assim, existe esse conceito de que, sim, você tem que ter uma certa atuação e uma certa código de conduta. Obviamente, quando você mistura jovens, código de conduta e TikTok, tem coisas que não são da maneira certa. Isso é natural e isso, assim... mas eu acho que o exército está cada vez mais atento a isso. No meu macro... É complexo.
E, então, de fato, é uma situação muito complexa, né? Quando mistura tudo isso, mesmo com os protocolos, são situações que, enfim, acabam acontecendo. E a gente sabe, né, e tem acompanhado que um conflito, a guerra pode trazer, né, tem trazido muitas questões em relação à saúde mental, né, das imagens, da vivência. É impossível uma pessoa não ser afetada em relação àquilo ali em variados níveis, né? E queria ouvir de você como que você tem cuidado da sua saúde mental desde então, depois de ter vivenciado e visto cenas muito tristes, né? E além dessa tensão, desse estresse constante do perigo estar ali a todo tempo?
Essa é uma excelente pergunta, porque às vezes a gente brincava, né? Acho que antes da guerra a gente brincava, né? Que o israelense é muito nervoso, não sei o quê. A gente meio que não sabia muito de onde vem. Um pouco, eu acho que essa situação de guerra que a gente teve agora, meio que você começa a perceber um pouco de onde veio essa cultura israelense meio nervosa. E acho que a pergunta é muito boa, porque é inevitável. Eu acho que quando você tem uma guerra desse tipo, e eu especialmente, né, que vivenciei, né, realmente dentro, a saúde mental é uma coisa muito, muito importante durante a guerra, ou durante a minha participação na guerra, e também depois, né, depois de toda a sua vida. Então, vou contar três coisinhas legais, né, que eu vivenciei durante a guerra sobre saúde mental. A primeira é dentro de Gaza, é que dentro de Gaza também você tem muito tempo livre, tá? Você não tem celular, você mal ou mal tem contato com o mundo afora, então você tem muito tempo livre, tem muito tempo que você está sentado com seu amigo lá, meio que sem muito o que fazer, e você precisa ocupar a sua cabeça, tanto para você também relaxar, para o corpo relaxar, como eu falei, para não ficar com a adrenalina forte o tempo inteiro, porque não dá, e também para você não ficar pensando onde você está, né, e o que está acontecendo com os amigos, assim, para você também meio que, né, ocupar sua cabeça com outras coisas. Então a gente jogava muitos jogos em Gaza, no tempo livre, pra, jogava xixi, beixe, pegamão, jogava Catan. A gente começou a pedir para ter livros, a gente começou a ler livros, a gente começava a conversar um com o outro de maneira mais profunda. Então recomendo muito para todo mundo que quer uma saúde mental melhor, deixar o celular de lado e conversar com seus amigos e seus parentes mais próximos por um tempo, que vão chegar em conversas muito mais profundas. Então, assim, mas eu quero colocar isso nessa pergunta de saúde mental, porque eu acho que para mim foi muito importante lá dentro ocupar minha cabeça com essas coisas, que eu acho que lá dentro também me fez, ter uma certa rotina normal, e que eu acho que isso é muito importante para você, de certa maneira, meia hora de gamão podia ser um escape de você entender que você teve um momento difícil no dia anterior. E aí, saindo de Gaza, quando a gente saiu de Gaza, eu senti que o exército também, e as pessoas em geral, não tinha muito esse tabu da saúde mental. Eu não sei porque, se foi porque a gente está em 2024, eu não sei se foi porque a gente era reservistas, então a gente era pessoas mais velhas e meio que já entendia um pouco mais esse lugar, não tinha muito vergonha da saúde mental. Então, durante toda a guerra e também depois, tem o que a gente chama em hebraico Kaban, que são os oficiais de saúde mental, são psicólogos, que eles estão à sua disposição para o que você precisar durante. Pode ser para uma ligação, pode ser para uma conversa, pode ser para mais conversa, pode ser para uma terapia mais contínua. Quando a gente saiu de Gaza, a gente teve alguns momentos de reflexão e como se fosse fechamento de sentimentos em conjunto, também acompanhados de profissionais, meio para fechar um pouco momentos e o que você viu, e meio que uma maneira mais grupal. E aí eu acho que vai um pouco do pessoal, de cada um. O exército também, um dos benefícios, né, que a gente recebeu por ter servido tanto tempo, né, nessa guerra, o exército, ele dá uma quantia de dinheiro que é específica para terapia, para psicólogo e também para terapia de casal, para aqueles casais que precisam. Então, de certa maneira, o meio que o exército quer te empurrar e te promover para que você possa fazer terapia. Então, por um lado, é isso. Então, as pessoas começaram a fazer terapia e recomendo todo mundo fazer terapia, recomendo. Então, o exército, né, o governo, o exército, não sei, meio que te promove a você, pelo menos, começar a fazer algumas sessões. O exército está sempre disponível, né, com esses oficiais psicólogos para qualquer coisa, e também as pessoas também entendem mais o mundo do exército. E eu acho também entre a gente, né, acho que a gente tem uma expressão em hebraico que chama Ahvat Lohamim, que é como se fosse a fraternidade dos soldados, né, dos combatentes. Que, querendo ou não, tem coisas que só quem estava lá do seu lado consegue entender. E acho que você também tá lá um pro outro também, acho que é uma questão de saúde mental. Então, por exemplo, por sorte, por enquanto, eu consigo dormir bem, e não tenho muitos pesadelos de noite, mas eu fui descobrir 3 semanas depois que a gente saiu, que um amigo que tava comigo do dia 1 da guerra até quando saiu, que ele não consegue dormir bem. Então, um pouco também, acho que ele se sentiu mais confortável para conversar comigo sobre isso, do que com, sei lá, os pais dele, que talvez não entendam muito da onde vem isso. Mas eu acho que é uma questão complexa aqui em Israel. E também eu acho que sugestão para as pessoas que falam, tem amigos israelenses que passaram a guerra, seja na sociedade civil, seja no exército, também sempre colocar na cabeça que talvez essa pessoa pode ter algum tipo de trauma, pode ter algum tipo de sentimento. Eu digo isso tanto pessoas que serviram no exército, mas também pessoas da sociedade civil também. Talvez som mais forte, talvez algum tipo... cada um tem o seu trigger ali. Mas a minha sugestão é estar atento a isso. Eu tenho uma historinha só pequena. Quando eu saí de Gaza, a gente meio que ganhou um carro. Eu tinha um carro. Eu fui levar o carro para o mecânico. Primeira vez que eu levei um carro no mecânico, tava morrendo de medo que o mecânico, né, ia cobrar mais dinheiro, ia começar a falar um monte de coisa que eu não entendo com o dinheiro. Fui no mecânico, o mecânico falou, beleza, vamos dar uma volta aqui no quarteirão para entender melhor o carro. O mecânico subiu no carro, a gente começou a dar uma volta no quarteirão. Do nada, o mecânico começou a chorar. Ele começou a contar pra gente que ele perdeu o filho no 8 de outubro. Ele começou a chorar, mas assim, tipo, choro. E aí eu vi um lugar que assim, eu tava morrendo de medo de ser cobrado mais dinheiro, e eu virei o cara que tava consolando o mecânico que conhecia um minuto atrás. Então assim, eu acho que é uma coisa que, de novo, esse luto coletivo, ele acontece, tá acontecendo, e a gente aqui em Israel vai ter uns bons anos, se cuidar da saúde mental. E eu acho que aqui em Israel também as cerimônias também marcam o marco. A gente também, quando saiu de Gaza, teve uma cerimônia de fechamento. E eu acho que esse Yom HaZikaron vai ser um momento também para, né, como lidamos com isso de maneira geral. Mas eu acho que é um ponto muito importante.
É, como você falou, né, para que todo mundo saiba, até aqui são 600, pelo menos 600 soldados mortos, o dia que a gente está gravando, 10 de abril. Além de milhares de desabrigados em Israel, além de também milhares de mortos palestinos. Eu queria ouvir, Eitan, na última pergunta, se você, depois de ter vivido tudo isso que você viveu, você enxerga uma saída para o conflito para além de uma via militar que possa promover a paz entre os dois povos? Aqui no IB a gente tem usado uma frase que, na verdade, quem trouxe para a gente foi o pessoal do movimento do Standing Together, aí de Israel, né? E que eu acho que ela é importante, que é, ninguém vai a lugar nenhum, nenhum dos povos vai sair dessa terra ancestral e a gente ficar pregando, a gente não, né, que a gente não faz isso, mas as pessoas ficarem pregando qualquer tipo de extermínio, genocídio dos dois lados, né, que a gente vê, sim, isso dos dois lados, não estou falando em Israel necessariamente, mas na diáspora, na opinião pública em relação aos dois povos, acho que isso não vai adiantar, né? Mas você está em outra perspectiva. Então, depois de tudo que você viveu, você vê essa possibilidade de paz entre os povos?
Eu acho que possibilidade de paz é que a gente sempre quer ver. Né? A gente quer acreditar, porque a gente sabe que com paz a nossa vida vai melhorar para todo mundo. E eu acho assim, que a campanha militar agora, ela não vem, assim, ela não é um fim. E ela nunca foi vista como um fim. Eu acho que Israel isso nunca vê o exército como um fim. O exército é um meio para se proteger, para alcançar outro objetivo. Assim, ele é um meio. E eu bato essa tecla assim, porque eu sempre lembro, né, que no, assim, não é que a situação antes do 7 de outubro era, né, mil maravilhas, mas não era como está agora. E alguém estourou essa coisa. Né? Alguém resolveu atacar, lançar os mísseis, sequestrar pessoas, assim, estuprar pessoas. Assim, então, assim, eu só lembro essa tecla porque para lembrar que assim, não é do nada que o exército do nada entrou em Gaza e do nada começou a fazer essa campanha. Mas, assim, sobre a saída e perspectiva de paz, eu acho que seria muito simplista falar, vai ter uma situação, assim, eu acho que vai exigir muita coragem a nível do governo e dos governos e das governanças, das lideranças. Eu acho que também vai exigir uma certa troca de gerações das lideranças, tanto na Israelense quanto na Palestina, para talvez mudar alguns conceitos em entendimentos da região. Eu acho que também vai exigir alguns... também coragem para falar algumas verdades que a gente talvez não tem medo também de falar, que quando o Hamas fala que quer exterminar Israel, ele está falando a verdade. O Hezbollah e o Irã falam com essa, meio que também... não ser ingênuo demais. Acho que 7 de outubro trouxe Israel um lugar meio de ingenuidade. E também, como você falou, também, a ingenuidade também vai para o outro lado e achar que do nada vai se resolver o assunto. E também essa coragem, para também começar a tocar nos pontos difíceis que tem que tocar, que é territórios, que é conceitos nacionais, que é, né, Jerusalém, que é sempre um tema.
Ocupação.
Que são pontos assim... ocupação, como resolver, assentamentos, como se resolve, assim, acho que essa guerra, eu acho que está trazendo para Israel, e eu não acho que vai ser imediato, mas eu acho que talvez pode vir a trazer, é que chacoalhou muitas das concepções e das premissas que a gente vivia aqui em Israel antes, tanto de segurança, mas também sociais, e também, sei lá, do futuro. E eu acho que essa chacoalhada ela vai para todos os lados e para todos os aspectos políticos. Vai para o lado de segurança de Israel, vai para o lado da região onde Israel se encontra, vai para o lado do exército e como ele protege ou não protege o cidadão, e vai também para o lado do para onde a gente quer chegar, né? Qual é a visão dessa região com os palestinos, com outros vizinhos. E que eu acho que essa chacoalhada, eu espero que a gente leve para um lugar de realmente fazer as perguntas difíceis e dar coragem para também para tomar as ações difíceis que tem que tomar. E lembrando, né, que assim, que, né, na minha perspectiva de Israel, né, que onde eu escolhi morar e onde eu, né, escolhi defender, essa perspectiva de, né, a gente quer um Estado judaico, a gente quer um Estado democrático, a gente quer um Estado seguro para nossos filhos e netos. E a gente quer um Estado que possa continuar, ou que possa vir a ser um lugar que se torne luz entre as nações, né? Que esse é o nosso sonho, né? Da Tnuá, e que a gente vá, fala, mas... E eu falo não de boca para fora, simplesmente um lugar onde a gente pode realmente se expressar ao máximo, se evoluir ao máximo, se desenvolver ao máximo como cidadãos e como população. E eu acho que a gente tem que trabalhar para isso, para proteger a nossa população, para proteger a existência de Israel, e para proteger também um futuro, mas também para fazer passos políticos, passos sociais, passos, sei lá, para poder chegar a esse lugar, para eles também poder conviver e viver uma vida mais tranquila, e também fazer mais podcasts sobre descobertas de startups israelenses e menos sobre soldados em guerras. E eu acho que é uma situação, acho que, não sei se geral em Israel, mas acho que todo mundo tem um lugar aqui em Israel, um lugar de... quer, no final das contas, uma coisa tranquila, quer paz, quer poder viver em Israel seguro, judaico, democrático, feliz, relacionado com seus vizinhos, quer que Israel seja um lugar de orgulho para os judeus da diáspora e não um lugar que tem que se proteger o tempo inteiro dos lugares. E eu acho que a gente tem que ir passo a passo. Acho que hoje a gente está num lugar meio de proteger Israel pela guerra que estourou. Mas eu acho que é como tudo, vai mão a mão com todos os próximos passos que vai acontecer em Gaza, e depois com o governo, depois com tudo que a sociedade israelense como também vai se recuperar de tudo o que aconteceu nessa guerra, o que está acontecendo, e a partir daí pensar para o futuro.
Eitan Gottfried, muito obrigada pelo seu tempo. Acho que é o episódio mais longo que a gente já gravou, né? Dividimos em duas partes, então todo mundo... espero que tenha te ouvido na semana passada e agora nessa semana, para terminar de contar um pouco da sua história. Que bom que você está bem. A gente espera que em breve, enfim, todo mundo possa viver em paz. Como eu acabei de falar, acho que tenho certeza que nenhum dos povos vai a lugar nenhum. Então, que a região possa chegar a um lugar de paz e tranquilidade e prosperidade para todos os povos. Longe do terrorismo, longe de governos autoritários... e é isso que a gente mais deseja. Então, lembrando, conversamos com o Eitan Gottfried, brasileiro, vive em Israel há 9 anos, serviu como primeiro sargento na unidade dos paraquedistas do Exército, esteve 55 dias dentro de Gaza, 128 dias entre os reservistas nessa guerra e atualmente trabalha no Israel Democracy Institute. Eitan, muito obrigada, volte sempre.
Não, obrigado pelo convite. E também, né, aqui também para falar parabéns pelo IBI, para as pessoas que tentam entender as complexidades do que é Israel. E eu sempre digo que, assim, acho que buscar saber mais e de primeira mão é o que vai fazer a nossa conexão com Israel aumentar e se fortalecer, e para a gente cuidar desse paizinho que a gente gosta tanto, a gente precisa entender ele, participar dele e entender ele a fundo. Então, parabéns para o IBI por todo o trabalho que estão fazendo também durante esse tempo também, que é complexo também para se falar de Israel. Espero que as coisas melhorem para os judeus do Brasil e para Israel e para todo mundo.
Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. E se você que está nos escutando quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para iocomisso@institutobrasilisrael.org. O Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IBI nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.